A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Para você, ouvinte da rádio E-Paraná, eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a advogada, a doutora Vanessa Lois, participa ao vivo do nosso programa e a gente traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito imobiliário. A doutora Vanessa vai explicar para a gente quais foram as recentes alterações feitas nos sistemas de financiamento e de que maneira a população pode prevenir-se de entrar no endividamento no meio dessa crise e das novas regras dos financiamentos. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Vanessa. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Na verdade, gostaria primeiramente de cumprimentar os ouvintes da E-Paraná e dizer que é uma satisfação poder contribuir com o programa e esclarecer as dúvidas dos ouvintes.
E, doutora, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o direito imobiliário?
Sim, posso sim. O direito imobiliário, ele regula aspectos da vida privada, das relações entre particulares ligado aos imóveis, né? Abrangerá o direito imobiliário questões como condomínio, compromisso de compra e venda, locação, uso capião e os financiamentos, que é o nosso tema de hoje.
E, doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais foram as mais recentes alterações feitas no sistema de financiamento?
Posso sim. Bom, particularmente, a questão que mais alterou refere-se à questão econômica ligada ao aumento da taxa de juros, né? Nós tivemos, no ano passado, a Caixa Econômica Federal aumentou a taxa de juros, né, para 9,9% ao ano nos financiamentos dos imóveis, né? E também a gente tem uma questão ligada ao programa Minha Casa Minha Vida, que está entrando na terceira etapa, numa faixa intermediária, dando um subsídio de até R$ 45.000 para quem adquirir imóveis de até R$ 200.000, e esses R$ 45.000 poderão ser usados com recursos do FGTS. Em tais casos, a taxa de juros praticada tem sido de 5% ao ano para quem ganha até R$ 2.35.000.
E, doutora, de que maneira a população pode prevenir-se de entrar em endividamento no meio dessa crise e dessas novas regras dos financiamentos?
Pois é, com o aumento da taxa de juros, né, a gente verifica a questão de que há um maior comprometimento da renda quando se realiza o financiamento. E em tais casos, a gente sabe que um financiamento ele pode perdurar por até 30 anos. Então, é muito importante que a pessoa, quando vai fazer a aquisição do seu imóvel, do sonho da casa própria, tem que analisar bem essa compra para que ela não fique a dívida própria, né? Não ocorra um endividamento, como você citou. A questão, na verdade, eu entendo que são duas, né? O cuidado com a renda, né? De você verificar para que o que está sendo comprometido da tua renda efetivamente corresponda à tua capacidade econômica, ou seja, aquilo que você pode, aquela prestação que está lá, você vai ter condições de arcar. Acho que também uma dica bem importante é você procurar fazer uma reserva, né? Considerando o período econômico que nós estamos vivendo, com maior aumento do desemprego, etc. Então, é importante que a pessoa já tenha, né, no seu fluxo, não só computar o valor daquilo que ela precisa para pagar a prestação, mas que ela tenha uma reserva para 2, 3 meses, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a outra questão, que eu entendo importante também, é a questão da estabilidade no emprego. Você, de alguma forma, ter alguma estabilidade. Porque se você já está no emprego há muitos anos, claro que ninguém, todos estão sujeitos a algum imprevisto. Mas você fazer essa análise e não sair comprando, justamente considerando o fato de que é uma prestação que ela vai se prolongar por muito tempo, você vai ter que pagar por muitos anos. E outro ponto também é que a pessoa tenha ciência, porque às vezes a pessoa compra e ela não tem a informação de tudo que vai compor aquele custo, né? Uhum. Então ela tem que fazer, pegar a caneta, colocar no papel todos os custos para ela poder ver se aquilo que ela vai se comprometer, aquela dívida que ela vai ter, efetivamente ela vai poder pagar.
Uhum. E doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes também como que se deu esse aumento da taxa de juros que entrou em vigor no ano passado?
Sim, na verdade a questão nova aqui é econômica, né? Com toda essa instabilidade econômica que nós estamos vivendo, houve uma diminuição e uma grande retirada dos recursos da caderneta de poupança que é utilizado para os financiamentos. Então, em decorrência disso, teve que ocorrer um aumento da taxa de juros.
Uhum. Doutora, eu vou pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes alguns termos. O que seria alienação fiduciária de um imóvel?
Ok. A alienação fiduciária do imóvel, ela foi prevista na Lei 9.514 de 97, né? Uhum. Ela, na verdade, é uma garantia que é dada ao banco. Simplificando a questão, eu vou lá, me interesso por adquirir um imóvel... E quando eu adquiro, como eu não tenho recurso financeiro para pagar quem está me vendendo à vista, eu capto esse recurso da instituição financeira. Este recurso que é captado, o que acontece? É transferido para o banco a propriedade daquele imóvel. Para que, se ao final, quando eu pagar todinho o financiamento, aquela propriedade que inicialmente foi transferida para o banco, volta para esse comprador. Agora, se ele não pagar, o banco tem o recurso de extrajudicialmente, ou seja, independentemente de uma ação da justiça, já fazer com que essa propriedade seja fique para o banco, porque o imóvel é a garantia da dívida. Isso foi uma facilidade até para fomentar a aquisição dos imóveis e gerar para as instituições financeiras e outros que se utilizam desse recurso uma maior segurança jurídica, garantindo que, se o comprador não pagar a dívida, ele tem um meio rápido e célere de poder ficar com o imóvel.
Uhum. Doutora, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista e falando sobre uma dúvida muito comum da população, o que, que diz a lei quanto aos atrasos nas obras feitas por construtoras?
Pois é, Jéssica, essa é uma questão, é um tema
bem
palpitante, bem delicado, de fato. Na verdade, nós tivemos um aquecimento do mercado imobiliário, principalmente no Paraná, nos anos de 2007 e 2008, com um grande volume de unidades, né, sendo construídas, de imóveis sendo construídos. Então, muitas pessoas adquiriram os imóveis na planta,
sim,
com a promessa de que esses imóveis seriam entregues entre os anos de 2012 e 2013, conforme o caso de 2014, né? Muitos destes contratos, eles preveem um prazo de carência. Então, quando a pessoa compra o imóvel, está escrito lá, previsão de entrega, dezembro de 2011, com uma carência de 6 meses até, por exemplo, julho de 2012. Muitas, por uma série de questões, e puderem lembrar, né, a gente viveu uma escassez de mão de obra. Né? Uhum, hoje já não, sim, está mais assim, mas naquela época houve uma escassez de mão de obra. E por conta disso, por essa escassez, muitas, em algumas situações, até chuva, além do período, né, períodos anormais, um volume maior de chuva, houveram, de fato, ocorreu atrasos na entrega dos imóveis, né? E daí as pessoas começaram a entrar com ações indenizatórias, né?
Uhum.
Então, quando se atrasa a entrega do imóvel, aquele comprador, ele tem, de fato, alguns direitos. Então, se ele comprou o imóvel, ele tinha previsão, com o prazo de carência, como no exemplo que eu dei, de que ele receberia esse imóvel em dezembro de 2012, a partir de então, se a construtora não entregou o imóvel, ele pode buscar a justiça pedindo a restituição daquilo que ele gastou. Por exemplo, ele estava num imóvel alugado, então ele teve um prejuízo, porque... Em julho de 2012, ele gostaria de ter se mudado. Como não conseguiu, ele continua pagando aquele outro aluguel. Então, ele pode pleitear o ressarcimento desse valor. Uma coisa também que é um pedido de regra realizado pelos compradores refere-se à indenização por dano moral, né? E esta questão, ela tem sido muito debatida na justiça. Alguns entendendo que o eventual atraso não impacta, não gera nenhum dano moral, né? nenhum sentimento e nada mais é do que um mero aborrecimento que pode acontecer em qualquer contratação que a gente realiza. Mas existem entendimentos também que aplicam esse valor, né? A gente também vê, eventualmente, pessoas que compraram para investir pedindo os lucros cessantes, né? Então, a pessoa tinha expectativa de alugar aquele imóvel, não conseguiu, né? Não obteve, não foi entregue à unidade, então ele está deixando de obter renda, né? Então, esses são os pedidos que, na maioria das vezes, têm sido propostos perante a justiça para serem analisados. Ações indenizatórias pedindo danos materiais e danos morais.
Uhum. E como que está a jurisprudência nesses casos, doutora?
Olha, especificamente em relação ao prazo de carência, a gente tem muitas decisões, tanto nos juizados especiais quanto no próprio Tribunal de Justiça do Paraná, reconhecendo a validade desse prazo de carência que é dado. Ou seja, aqueles 6 meses, independentemente da prova do que aconteceu, é um direito, né? A consultora pode se valer uhum. dessa prerrogativa e dentro deste prazo ela ainda está cumprindo o contrato. Em relação à indenização por danos materiais, muitas vezes, quando é expirado esse prazo de carência, o consumidor ou o comprador do imóvel, ele obtém o ressarcimento daqueles gastos, desde que eles estejam devidamente comprovados. Uhum. Algo que é muito pitoresco que acontece nas ações é que muitas delas, a pessoa diz que comprou o imóvel para morar,
sim.
E quando, como ela não teve nenhum gasto, porque às vezes ela já residia no imóvel que era seu ou morava com os pais eventualmente, então ela pede os lucros cessantes por aquilo que ela queria investir, por ela ter deixado de alugar, né?
Uhum.
E em tais casos, muitas vezes a justiça tem afastado a indenização pelos lucros cessantes. Por quê? Porque se o imóvel foi comprado para residir, para morar, para sua casa própria, ele não ia obter uma renda, obter um aluguel com aquilo, né?
Uhum.
Então, na maioria das vezes, quando é efetivamente comprovado esse gasto, o comprador ou o consumidor tem o direito ao ressarcimento. Em relação aos danos morais, a questão é bem controvertida. A gente vê muitas decisões afastando, principalmente quando os atrasos são pequenos, né? Eventualmente, além do prazo de carência, 1, no máximo 2 meses, muitas vezes os tribunais têm afastado esse tipo de indenização.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Vanessa Lois. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito imobiliário. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a Rádio É Paraná AM630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
Água para beber. Paparapá, água pra hidratar. Paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia ao meio-dia. Só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O programa da Mapar de hoje é Direito Imobiliário. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada doutora Vanessa Lois. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente. Doutora Vanessa, eu queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes o que é a taxa de anuência.
Pois é, a taxa de anuência nada mais é do que uma taxa de cessão de contrato. O que que acontece? Muitas vezes o comprador compra, a pessoa compra um imóvel na planta e essa pessoa é um investidor.
Uhum.
E visualizando que ao longo do, num curto período, aquele imóvel vai valorizar, na sequência ele já coloca para revenda, ele coloca para vender aquele imóvel que ele adquiriu e que está sendo construído pela construtora. Em tais casos, efetivada pelo comprador a venda para este terceiro, obrigatoriamente a construtora tem que ser informada dessa negociação realizada entre eles, uhum, porque há um compromisso de compra e venda entre a construtora e esse comprador originário. Então, para se fazer a análise do cadastro deste novo comprador do imóvel, vamos assim chamar, as construtoras cobram uma taxa de anuência ou taxa de cessão de contrato. Ela, na verdade, visa englobar todos os custos administrativos da construtora para análise desse novo crédito, para elaboração de documentação. É importante frisar que é somente isso que a construtora faz, esta análise. Ela não é responsável por nada do que está sendo tratado entre este comprador originário, uhum, e para quem ele vendeu.
Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes quais são os custos que envolvem a compra de um imóvel.
Essa pergunta é importante, Jéssica, porque às vezes a pessoa, quando compra o imóvel, né, ela olha lá e, como eu disse no começo, né, vai fazer o financiamento, tem que observar bem quais são os custos envolvidos, né? Então, a pessoa compra, estou comprando um imóvel de 250 mil e ela, puxa, é 250 mil que tem que caber no orçamento e não tem mais nada. E depois ela é surpreendida com outras taxas, uhum, né? Então, quais são os custos? Além do preço do imóvel, a gente tem o ITBI, que é um imposto pago pela transmissão da propriedade, né? Que aqui em Curitiba é de 2%. Tem os custos da própria escritura pública, que será lavrada num tabelionato. Tem as custas do FUNREJUS e também a questão da corretagem, né? Uhum. Que é paga.
Doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes especificamente o que é essa taxa de corretagem?
Pois bem, então, Jéssica, até esse é um tema que hoje está sendo muito debatido, uhum, na justiça. Milhares e milhares de ações têm sido propostas envolvendo esse tema. O que que acontece? Quando a pessoa adquire um imóvel na planta, a construtora apresenta para ela qual é o preço do imóvel. Um exemplo, 400 uhum mil reais. Fechado o negócio, dentro destes 400 mil reais, o correspondente a 6% refere-se à taxa de corretagem. E este valor é destinado ao corretor do imóvel. Na negociação, quando o comprador vai pagar o valor a esse título, ele faz cheques, normalmente, que são entregues diretamente à imobiliária ou ao corretor que está lá no plantão de vendas.
Uhum.
E questionando esse procedimento, dizendo que, na verdade, a taxa de corretagem tem que ser paga pela construtora e não pelo comprador do imóvel, muitas ações têm sido propostas alegando que há uma abusividade por parte da construtora nesse tipo de procedimento. Nesse tipo de contrato, uhum, um compromisso de compra e venda, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, dizendo que existe essa abusividade, as ações são propostas. Em sua defesa, as construtoras têm estabelecido o seguinte e uma premissa muito básica, que é econômica. Todos os custos do empreendimento, eles refletem no preço do imóvel que é vendido. E dentro dele tem o lucro. E nesta parcela tem a taxa de corretagem. A única diferença é que, ao invés de se pagar a taxa de corretagem para a construtora, que ela vai fazer o repasse para o corretor, na verdade, este valor, quando é fechado o negócio, é pago diretamente ao corretor pelo comprador. E há uma disposição no Código Civil que não veda nas negociações de que seja transferido ao comprador, né? As partes podem estabelecer, olha, você paga a taxa de corretagem, muitas vezes se divide.
Sim.
Então, esse tem sido o debate. E, recentemente, em dezembro de 2005, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo um recurso repetitivo, determinou a suspensão de todas as ações que tratam da matéria. Inicialmente, determinou-se a suspensão das ações que estão em fase de recurso e depois, em razão de uma outra medida cautelar, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, então, determinou a suspensão de todas as ações. Ou seja, hoje, no Brasil, todas as demandas Sim. judiciais que referem-se à taxa de corretagem, elas estão suspensas até que o Superior Tribunal de Justiça defina a questão, né?
Doutora, eu quero perguntar para a senhora agora a respeito de uma das principais dúvidas que os nossos ouvintes podem ter sobre esse assunto. E, na opinião da senhora, nos tempos atuais, é melhor comprar ou alugar um imóvel?
Pois é. Na verdade, do ponto de vista econômico, atualmente a gente tem vivido a seguinte situação, que é uma baixa do valor dos imóveis, né? Considerando lá a lei básica de oferta e procura, Sim. então hoje nós temos uma oferta muito grande e não há tanta procura. Portanto, o preço dos imóveis tem caído. Eu li uma pesquisa dizendo que, inclusive, que em 2016, este ano é um ano que vai cair bastante o preço dos imóveis, mas que no final do ano, para 2017, eles irão retomar. Então, comprar ou alugar? Se a pessoa tem uma reserva de dinheiro e não vai precisar usar tanto os recursos do financiamento, a dica é comprar, porque o preço está bom.
Sim.
Né? Agora, se a pessoa não tem este recurso, né, não está estável financeiramente, daí pode compensar alugar, até porque também a gente tem vivenciado esse fenômeno nas locações, né, que há um grande número de locações à disposição, então o preço da locação também diminuiu. Uma exceção só, compensa ainda comprar bastante dos imóveis Minha Casa e Minha Vida.
Sim.
Tá? Porque os financiamentos estão abertos, as taxas são subsidiadas.
Doutora, eu queria pedir para a senhora também algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como proceder antes de comprar um imóvel.
Pois é. Na verdade, as construtoras entregam aqueles contratos em 30, 40 Sim. páginas que, enfim, até como um bom brasileiro, a gente não tem o costume de ler, né? Eu diria que a primeira dica é contratar um advogado, buscar de alguma forma uma assessoria de alguém que tenha um pouco mais de experiência, que a pessoa possa apontar ali o que tem, né? O que pode ter de alguma cláusula que não esteja muito clara, alertar realmente o comprador. Embora, pelo Código de Defesa do Consumidor, há um dever de informação da construtora, né? As cláusulas elas têm que ser claras, aquilo que restringe direitos tem que estar em letras bem destacadas. Aí, especificamente, em relação às condições do contrato, eu entendo que é importante a pessoa saber, né, qual é a taxa de juros que efetivamente está sendo contratado, olhar o preço, né? Até eu tenho uma situação bem pitoresca, que a pessoa adquiriu um imóvel e ela, na hora, por um equívoco, constou o bloco errado da unidade que a pessoa estava adquirindo. Foi feito o financiamento do imóvel e depois que a pessoa viu. Olha, mas eu comprei o apartamento 42, o bloco C, mas está o bloco A. E aquilo gerou uma indisposição. Então, a consultora disse, mas você leu o contrato, né? Você não assinou.
Deveria ter lido.
Você deveria pelo menos esse item ter observado. E isso gerou uma discussão, até porque era um imóvel que era... O empreendimento era financiado com recursos do banco e já foi lavrada a escritura pública e não tinha como o banco voltar atrás para fazer um outro financiamento. Então, gerou uma situação desconfortável. Então, a dica é básica, mas que às vezes a gente não faz muitas vezes, né? Lê o contrato, pelo menos as cláusulas essenciais. Qual é o imóvel que eu estou comprando, se o nome está certo, né? Esses itens são básicos, né? E eu diria também acompanhar o andamento da obra, você ver a idoneidade da construtora, de onde você está adquirindo, né? Hoje, a internet possibilita isso, você fazer pesquisas, você verificar, né? Existem demandas, existem reclamações. Então, essa é a dica que eu daria.
Doutora Vanessa, agora para nós finalizarmos a nossa entrevista, recentemente o STJ manteve decisões de outras instâncias judiciais que garantiram a devolução ao comprador de 90% do valor pago por um apartamento, em razão da rescisão do contrato de compra com a construtora. Em quais casos o consumidor pode recorrer a ações como essas para não ser prejudicado?
Pois é, Jéssica. Então, na verdade, a gente vai precisar fazer uma pequena correção em relação a essa divulgação, a essa notícia que, na verdade, foi dada pelo STJ. A questão de umas três semanas atrás, saiu justamente essa notícia no site do STJ, dizendo que, no caso de rescisão do contrato, o comprador tem direito a receber 90% do valor que foi pago. Mas, na verdade, se a gente for olhar a decisão em si, ela não enfrentou esta questão. E em relação a isso, então, permanece os entendimentos que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando sobre a matéria, onde se estabelece que o percentual, no caso de rescisão do contrato, ele pode variar entre 10% a 25%. E esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é o que tem sido adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Só para vocês entenderem o que acontece. Principalmente em razão da crise econômica que nós estamos vivendo, muitas pessoas que adquiriram imóveis não têm mais capacidade financeira para arcar com aquele pagamento. Então, antes da entrega do imóvel, estão optando por desistir do negócio. Então, quando chega para o consultor e diz, não tenho mais condições de arcar com esse pagamento, eu gostaria que nós rescindíssemos o contrato, não quero mais pagar. E a discussão gira em torno disso. A construtora tem uma despesa, né, quando é feito o lançamento do imóvel, uma série de custos estão envolvidos. Sim. E por conta disso, ela retém uma parte deste valor que está sendo devolvido para minimizar esses prejuízos que ela tem. Então, as discussões judiciais giram em torno dessa questão. 10% ou 25%. De regra, a justiça tem olhado caso a caso. Depende de quanto a pessoa pagou, o valor do imóvel, né? Então, se pagou 90%, você, né? Eles vão ali colocando para manter o equilíbrio, que seja justo tanto para o comprador quanto para a construtora.
Doutora Vanessa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a senhora pela participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!